DW Noticiário.
Bom dia e bem-vindos a mais uma emissão da DW, a Voz da Alemanha. Eu sou Sofia Diogo Mateus e estarei consigo ao longo deste programa. Começamos com as notícias. O general angolano e alto dirigente do MPLA, Bento dos Santos Cangamba, saúda o fim da greve de fome do rapper Luati Beirão. Numa das primeiras reações de figuras de topo do regime angolano ao fim do protesto Luati Beirão, um dos 15 ativistas angolanos detidos desde junho, o general Cangamba disse que é tempo para a justiça seguir o seu caminho normal. O antigo líder militar da Guiné-Bissau, Zamora Induta, está saudável, disse o presidente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Augusto Silva, depois de o ter visitado no quartel de Mansoa. Aparentemente está bem e não foi sujeito à tortura, disse Augusto Silva à Lusa. No início do mês, o advogado do general fez um pedido de habeas corpus para a sua libertação, por alegadamente estar doente. O presidente da Comissão de Preparação da Conferência Nacional de Reconciliação na Guiné-Bissau disse que o país continua sujeito a um jogo de interesses de indivíduos e grupos. Numa entrevista à agência Lusa, o padre Domingos da Fonseca disse que estas pessoas e grupos que tiram dividendos das situações de instabilidade são um desafio enorme para o trabalho de quem quer reconciliar os guineenses. Pelo menos 18 pessoas morreram num duplo atentado terrorista na capital da Somália. 5 membros da milícia radical islâmica Al-Shabaab entraram na noite de sábado, 31 de outubro, num hotel em Mogadíscio, vestidos com a farda dos soldados da missão da União Africana na Somália para enganar os controlos de segurança. Entre as vítimas mortais do ataque, encontram-se o ex-chefe das Forças Armadas do país e vários deputados. 3 soldados e 14 pessoas morreram este domingo em ataques terroristas do grupo Boko Haram. Os militantes atacaram uma base militar do exército chadiano no sudoeste do país, perto da fronteira com a Nigéria. O grupo terrorista tem aumentado o número de ataques no Chad, Níger e Camarões, depois destes terem decidido apoiar a luta do governo nigeriano contra o grupo islâmico. Milhares de pessoas protestaram contra o governo na capital do Níger este domingo para denunciar irregularidades nas listas de voto que serão usadas nas eleições presidenciais em fevereiro do próximo ano. Os manifestantes usaram slogans como "Não à ditadura" para exigir uma auditoria ao registro eleitoral. Espera-se que o presidente Mahamadou Issoufou garanta um segundo mandato. O Partido da Justiça e Desenvolvimento do presidente turco Recep Erdogan venceu as eleições legislativas de ontem na Turquia e garantiu a maioria absoluta no Parlamento, segundo dados oficiais. Apesar de ter obtido cerca de 50% dos votos, o partido elegeu 316 deputados, mais de metade dos 550 assentos no Parlamento, pelo que irá recuperar a maioria absoluta perdida nas eleições de junho passado. Pelo menos 15 imigrantes, entre eles 6 crianças, morreram este domingo em 2 naufrágios no mar Egeu, ao largo das ilhas gregas, segundo um balanço efetuado pela Guarda Costeira grega. Só no mês de outubro foram encontrados nas águas gregas do mar Egeu mais de 80 corpos, na maioria crianças. A justiça brasileira já recuperou cerca de 2,4 mil milhões de reais, cerca de 565 milhões de euros, desviados da Petrobras por uma rede de corrupção formada por políticos e empresários. Segundo o jornal O Globo, este valor equivale a um terço dos 7,2 mil milhões de reais ou 1,6 mil milhões de euros que foram desviados no escândalo. O Ferroviário de Maputo sagrou-se campeão moçambicano de futebol, com um golo obtido num penalti aos 90 minutos e que lhe valeu um empate contra o Ferroviário de Nampula, na última jornada do campeonato. O Costa do Sol, que também estava a competir pelo título, ficou com o segundo lugar e a Liga Desportiva, que detinha o título ano passado, em terceiro. Na Bundesliga, este fim de semana, o Bayern de Munique, que lidera o campeonato, empatou com o Frankfurt, enquanto o Dortmund, em segundo lugar, ganhou 3-1 contra o Bremen. Já o Gladbach goleou o Hertha por 4-1 no sábado, quando o Colónia empatou com o Hoffenheim 0-0. O Mainz e o Augsburg também empataram, mas 3-3, enquanto o Schalke e o Ingolstadt empataram 1-1. Já o Wolfsburg ganhou 2-1 contra o Leverkusen. E ontem à noite, o Darmstadt perdeu contra o Stuttgart, 2-0, e o Hannover bateu o Hamburgo, 2-1. Termina aqui este noticiário. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
Avião russo despenha-se na Península do Sinai, no Egito. Em entrevista exclusiva à DW África, o presidente nigeriano Muhammadu Buhari fala do seu novo governo e a estreia da nossa nova radionovela Learning by Ear sobre o roubo de terras. São estes os destaques desta manhã de segunda-feira. Saiba mais já a seguir no nosso jornal. O avião russo que se despenhou no sábado, 31 de outubro, no Egito, partiu-se no ar antes de atingir o solo, disse este domingo o responsável pela investigação das autoridades russas. O voo da companhia aérea Colega Mávia fazia a ligação entre a cidade de Sharm el-Sheikh e São Petersburgo, com 224 pessoas a bordo, mas desapareceu 23 minutos depois da descolagem, despenhando-se na região central da Península do Sinai, segundo o diretor da Agência de Aviação Russa, Alexander Neradko.
O
local da queda é enorme, são mais de 20 km quadrados. De um modo mais geral, a zona onde se encontram os fragmentos do avião tem uma forma de uma elipse, ocupando cerca de 8 km de comprimento e 4 de largura. Todos os sinais apontam para o facto de que o avião se partiu no ar, a uma grande altitude. Um grupo de jihadistas ligados ao Estado Islâmico no Egito reivindicou na internet o abate do avião, alegadamente como retaliação pela intervenção russa na Síria. Vários especialistas, contactados pela agência noticiosa Agence France-Presse, disseram que o grupo terrorista não terá mísseis capazes de atingir um avião a 9 mil metros. No entanto, os especialistas não excluem a possibilidade de uma bomba a bordo do avião, ou que a aeronave tenha sido atingida por um foguete ou míssil quando descia de altitude. As autoridades russas e egípcias também negaram a possibilidade de envolvimento do grupo terrorista, mas o diretor da investigação russa, Viktor Soroshenko, recusou-se a especular sobre o motivo da queda. A avaliação inicial no terreno não nos permite, neste momento, eliminar qualquer teoria sobre a queda. Estamos a investigar todas as possibilidades. As caixas negras do avião já foram recuperadas e vão ser analisadas brevemente. Especialistas europeus de acidentes aéreos também já se encontram a caminho do Egito para ajudar com a investigação. Não houve sobreviventes na tragédia e 162 dos corpos das vítimas estão a caminho da Rússia. As buscas para localizar os corpos das restantes 61 vítimas continuam. Lançamos agora a nossa habitual pergunta do dia. Acha que é possível que o Estado Islâmico tenha abatido o avião russo que se despenhou no Egito? Envie-nos as suas respostas a este e outros temas desta emissão para afriportug@dw.com ou...
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle para o nosso número de SMS 00 49 17 58 19 82 73.
Apesar de ter sido empossado em maio, só agora que o novo presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, finalizou as suas nomeações governamentais, facto que levou a muitas críticas. Numa entrevista exclusiva com a DW, o presidente da Nigéria diz que prefere ser respeitado em vez de temido pelo seu povo.
Muhammadu Buhari nasceu em 1942 na cidade de Daura, norte da Nigéria. Foi militar toda a sua vida e participou em vários golpes de Estado. É general reformado do Exército, foi chefe de Estado da Nigéria entre dezembro de 1983 e agosto de 1985, depois de liderar um golpe de Estado militar que depôs o governo democraticamente eleito. Em entrevista exclusiva à DW, a partir de Nova Delhi, Buhari recusa a teoria de ser temido em vez de respeitado pelo povo nigeriano.
Não quero acreditar nisso. Gostava de acreditar se dissesse que a Nigéria me respeita. Não quero ser temido, quero ser respeitado. Se sobreviver, quero ser lembrado como um verdadeiro patriota e que os nigerianos saibam que fui verdadeiro e capaz de parar com a corrupção.
O presidente do Senado nigeriano, Bukola Sakari, disse na quinta-feira, 29 de outubro, que os últimos 18 candidatos a ministros foram agora nomeados, formando o gabinete do governo com um total de 36 ministros. Os nomes destes ministros serão conhecidos publicamente e empossados assim que Muhammadu Buhari regressar da terceira Cimeira Índia-África, que se realizou em Nova Delhi entre 26 e 29 de outubro. Na lista destes nomeados consta o nome de Rotimi Amaki, ex-governador do estado nigeriano de Rivers, uma região muito rica em petróleo. Amaki foi acusado de corrupção, alegações que ele próprio já negou.
Sabe, isto é trabalho de equipa. Eu disse que conheço as pessoas e confio nelas que estão na minha equipa, mesmo sem as conhecer, mesmo aquelas que tive problemas na Assembleia, duvido que não as tenha conhecido antes. Eu não entrei na presidência sozinho. Tenho de defender todos os interesses de todas as partes do país.
O novo governo terá menos ministros. De 42 passa a ter 36.
Sim, antes tínhamos 42. Penso que teremos sorte se temos mais de metade agora, porque não podemos financiar. Claro que estou a reduzir o número de ministros. Estamos falidos.
Da Cimeira Índia-África saiu a promessa de um crédito de 10 mil milhões de dólares para os próximos 5 anos para os países africanos. Manuel Ribeiro, DW.
Fique agora com o primeiro episódio da nossa nova radionovela Learning by Ear, a terra dos nossos antepassados.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao primeiro episódio da radionovela contra o crime A Terra dos Nossos Antepassados, escrita por Crispin Wakideu. A nossa história começa em Xongwe, numa plantação de flores da Roses International, uma companhia de exportação de flores. O governo obrigou muitas pessoas que viviam em Xongwe a deixarem suas terras para dar lugar à plantação de rosas. Liderados pelo venerado chefe, conhecido como Awombo, os residentes de Xongwe tornaram-se ocupantes ilegais no seu próprio país. E agora, o chefe está desaparecido há mais de uma semana.
Ok, pessoal! Cada um de vós lembre-se de colher 10 quilos de flores neste turno. Se colherem menos que isso, vamos deduzir a diferença do vosso salário, hein? Vosso salário! E contratar outra pessoa que possa satisfazer as nossas expectativas. Bora lá trabalhar, bora, vamos, vamos, vamos.
Ai, Paulo, como eu odeio esta supervisora.
Zé Maria, cuidado com o que dizes. Sabes que precisamos deste trabalho. Vá, vamos embora. Eles disseram-nos para começar a apanhar rosas na outra ponta da plantação. Ainda é um longo caminho e tu ouviste a supervisora. Nada menos de 10 quilos
de rosas. Sim, ouvi o que ela disse. Vamos. Paulo, eu estou farto desta vida. Nós tínhamos as nossas próprias plantações aqui mesmo na nossa terra. Costumávamos cultivar milho, vegetais e frutas. Até tínhamos gado. Éramos autossuficientes. Não precisávamos de trabalhar para ninguém para sobreviver. Muito menos para estrangeiros. Olha para nós agora. Eles tratam-nos como escravos.
Zé Maria.
Sim.
Seja o que for que tenhas comido ao pequeno almoço, não voltes a comer isso.
Acorda, Paulo. Acorda. Não vejo o que está a acontecer. Onde está o nosso chefe? Eles raptaram-no. Ninguém sabe nada dele há mais de uma semana. Por quê?
Não faço ideia. Talvez o chefe Awombo tenha decidido ir visitar os santuários sagrados nas montanhas de Xongwe. Ou provavelmente foi lá procurar orientações dos espíritos dos seus antepassados.
Ah, desculpa lá. Foram aqueles brutamontes para quem trabalhamos. Eles é que o raptaram. Porque ele está sempre a falar contra o controle da nossa terra pela companhia Rose International.
Meu Deus.
Sim.
Não sei o que te deu hoje. Zé Maria, estás a ficar louco. Não gosto de trabalhar com pessoas que têm parafusos a menos.
Chama-me louco ou o que quiseres, mas marca as minhas palavras. Algo cheira mal. E muito em breve vão dar-me razão.
Zé Maria,
claro.
Isso é tudo especulação. Os nossos patrões da Roses International fizeram um anúncio logo que nosso chefe foi dado como desaparecido, lembra? Eles prometeram cooperar completamente na busca do paradeiro do chefe Awombo.
Isso é só para enganar pessoas como tu. Até a recompensa de 500 mil que o governo está a oferecer a quem encontra o chefe é uma mentira. Ouviste? Uma mentira. Posso ser apanhador de flores, mas não sou bobo de ninguém.
Ok, ok. Não és bobo de ninguém. Ok. Vamos trabalhar. Corta as flores. Corta as flores, homem. Corta as rosas vermelhas.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo que lhe perguntamos se acha possível que o Estado Islâmico tenha abatido o avião russo que se despenhou no Egito. Comigo no estúdio, a acompanhar as respostas dos ouvintes, está Guilherme Correia da Silva.
Olá, muito bom dia. No Facebook, Vasco Vitorino Duarte escreve sobre as causas do acidente que, já que ninguém sabe a verdade, talvez possa ter sido falhas técnicas. Um internauta com o nome Marco, o Guardião Aurélio, diz que os fundamentalistas derrubaram o passarinho russo em represália aos ataques monstruosos levados a cabo pelo Kremlin, escreve o internauta Marco, o Guardião Aurélio. E João Fanara pergunta que tal entrevistar especialistas, ou melhor ainda, esperar o resultado das investigações antes de espalhar especulações. É o que pergunta João Fanara. Na semana passada, o ministro do interior de Moçambique confirmou operações de recolha de armas em posse da guarda da RENAMO, o maior partido de oposição no país. Temos estado a receber vários comentários sobre este tópico. Américo Manejo escreve que vale mais ter inteligência do que força. É possível desarmar todos os que estão no mato à força? É só para mandar outros morrer, comenta Américo Manejo. Mateus Fernando Manzemba também pergunta, é para desarmar a RENAMO ou querem recomeçar com a guerra em nome da recolha das armas? Jerry Aleixo escreve, os nossos irmãos estão a morrer nesse tal processo de recolha de armas. Vocês só descobriram hoje que a RENAMO tinha armas? Pergunta Jerry Aleixo. Arlindo Simeão Penga escreve, é complicado tudo isso. A RENAMO não sabe o que quer. Delfim Anacleto Watanle escreve, tem-se ouvido cantar aos quatro ventos que se quer paz, mas a verdade é que nenhum dos que falam disso está interessado. Não se percebe alguém que anda em todos os cantos a falar de paz, quando, do outro lado, os militares por si dirigidos se desdobram em desarmamento compulsivo e assassínio de outros moçambicanos. É chegada a hora de dizer basta a quaisquer vozes cínicas apelando à paz, escreve Delfim Anacleto. E também Marta Januário Licuco diz, por fim, será possível desarmar à força? Ela diz que, para ela, só aumenta o ódio e a violência. Como ficou o diálogo das lideranças? Pergunta Marta Januário Licuco. Será que vão se encontrar com esses confrontos? O medo da guerra é maior na população.
Muito obrigada, Guilherme, e muito obrigada a todos os ouvintes que nos escreveram. Fica por aqui esta emissão. Nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Até lá, tenham um bom dia.